Revista do Meio-Dia. Apresentação, Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Uma boa tarde a você. Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, esta é a edição de número 348 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Céu parcialmente nublado em Londrina, com possibilidades de pancadas de chuva no decorrer da tarde. Para a noite, a previsão é de céu parcialmente nublado, mas sem possibilidade de chuva, de acordo com o CIMIPAR. 29 graus neste momento. A temperatura máxima pode chegar aos 30 graus. Na direção de estúdio está Ricardo Lima. Na produção, Valéria Giani, Eliete Vanzo e Patrícia Zanin. Colaboração dos estagiários Yuri Pereira, Gabriel Silveira e Leiliane Pesquiera. Vamos aos destaques de hoje. Surto de Covid provoca suspensão do atendimento no CISMEPAR em Londrina. 30% dos casos de Covid no Paraná foram registrados nos últimos 41 dias. Governo anuncia investimentos de 26 milhões para obras e benfeitorias da UEL. Saiba mais sobre os prejuízos econômicos e sociais causados pelas moedas virtuais descentralizadas na coluna Economia para Todos. Eclipse solar pode ser visto no Brasil até às 3 da tarde. Fenômeno é resultado de alinhamento entre Sol, Lua e Terra. Pianista e professora, Magdalena Rauch Souto lança livro com composições próprias. Ela tem 79 anos e começou no instrumento aos 6.
A Revista do Meio-Dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.
De acordo com o último boletim da Prefeitura de Londrina, com dados oficiais da pandemia, divulgado neste domingo, a cidade tem 17.446 casos positivos, 165 a mais que o último relatório. São 16.740 pacientes curados e 326 casos ativos da doença. Dentre os ativos, 223 são monitorados em isolamento domiciliar. Outros 103 estão internados, sendo 52 em leitos de enfermaria e outros 51 em UTI. Houve 3 novos óbitos de paciente do sexo masculino aos 78 anos e outros 2 pacientes do sexo feminino aos 70 e 81 anos. Assim, Londrina acumula 380 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Aguardando o resultado de exames, 177 casos suspeitos seguem em andamento. Considerando os leitos dos hospitais públicos e privados, a taxa de ocupação nas enfermarias é de 50% e de 75% nas UTIs. Os dados foram repassados pelo prefeito Marcelo Bellinati e pelo secretário municipal de saúde, Felipe Machado, em transmissão ao vivo pelas redes sociais na noite de ontem. Eles informaram ainda qual o procedimento adotado na sede de atendimento do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paranapanema, o CISMEPAR, em Londrina, onde foi detectado um surto de Covid-19.
Nós identificamos no início da semana passada um início de um surto lá de 3 colaboradores do CISMEPAR em um setor administrativo, setor da regulação. E aí, a nossa vigilância epidemiológica prontamente atuou junto com a equipe do CISMEPAR e começamos um rastreamento, ou seja, começamos a testar os colaboradores ali. Começamos inicialmente por os colaboradores desse setor especificamente, eles foram colocados em home office e foram testados. E aí a gente começou a monitorar a cadeia de contactantes, ou seja, com quem eles tiveram contatos ali dentro do Sismepar nos últimos dias.
Funcionários
em específico. Funcionários, é. Né? Então nós chegamos a 68 testes. Desses 68...
Todo mundo que teve contato com eles...
Fomos testando.
Foi feito
bem. Isso. Desses 68, saiu os resultados na sexta-feira, nós tivemos mais 13 casos positivos. Por conta desses 13 casos positivos, orientação técnica dos nossos especialistas...
13,
é. E dos infectologistas, é que a gente suspendesse as atividades do Sismepar.
A gente não, o Sismepar.
Isso, suspendesse por uma semana, né? É, e realizasse a testagem em todos os colaboradores daí.
Todos então, funcionários.
São 200 colaboradores aproximadamente que vão ser testados já a partir de amanhã. Tão logo os testes fiquem prontos, eles podem aí retomar, acho que daí a equipe vai retomar a atividade, né? Lá.
Segundo informações da direção do Sismepar, o atendimento deverá ser retomado no dia 21 de dezembro. A orientação é para que os pacientes com consultas agendadas para esta semana aguardem contato telefônico para o reagendamento das consultas.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
A Secretaria de Saúde do Estado informou na tarde de ontem, dia 13 de dezembro, 1.360 novos casos confirmados e mais 60 óbitos. Até o momento, o Boletim do Governo do Estado do Paraná confirma 326.927 casos de Covid-19 e 6.705 mortes pela doença.
Segundo o boletim do Ministério da Saúde do dia de ontem, 13 de dezembro, o Brasil registra 6.901.952 casos de Covid-19 e 181.402 óbitos.
Os dados de ontem, dia 13 de dezembro, do Ministério da Saúde incluíram 21.825 novos casos e 279 mortes no país.
Até amanhã de hoje, as secretarias estaduais de saúde contabilizaram 6.901.990 casos de Covid-19 e 181.419 mortes, segundo a apuração do consórcio de veículos de imprensa.
Coronavírus. O que você precisa saber? Em caso de dúvidas, Disque Coronavírus. 0800-400-1234.
9 meses após a confirmação dos primeiros diagnósticos de Covid-19 no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde alerta que a situação é crítica e demanda a responsabilidade de todos para evitar a transmissão do novo coronavírus. Os casos cresceram gradativamente e o pico teria ocorrido supostamente em agosto, com estabilidade nos meses que se seguiram. Entretanto, o relaxamento de medidas de prevenção, como isolamento social, resultou em uma curva ascendente e preocupante. Somente em novembro e nos 11 primeiros dias de dezembro, o número de casos é maior do que o acumulado nos primeiros 5 meses da pandemia no estado. Foram 98.329 diagnósticos em 41 dias, quase um terço do total de todo o período, que somou 320.088 diagnósticos positivos até a última sexta-feira, 11 de dezembro. Para o secretário da Saúde, Beto Preto, o Estado tem atuado de forma ágil para viabilizar todo o insumo e suporte aos pacientes. Mas a quantidade de pessoas que estão se infectando aumentou e extrapolou a possibilidade de aumentar leitos. O Estado ativou 2.876 leitos exclusivos para a Covid-19 no período. Em 9 meses, foram mais de 20 mil internações.
Revista do Meio-Dia.
E o governador Ratinho Júnior destacou na última sexta-feira que o Paraná está preparado para a campanha de vacinação contra o novo coronavírus assim que as vacinas forem aprovadas pelos órgãos reguladores. Ele disse que a imunização vai respeitar o calendário nacional, que o Estado continua conversando com laboratórios e que tem 200 milhões de reais disponíveis para eventual aquisição, se necessário.
A vacina que vai ser aplicada na população do Paraná não vai ser uma vacina política. Vai ser uma vacina onde tenha garantia científica com segurança para trazer a imunização necessária para a nossa população. Então nós estamos organizados. Organizados com seringas, organizados com agulhas, organizados em 1.890 postos de vacinação, com mais de 20 mil pessoas profissionais da saúde preparados e aptos e treinados para poder fazer essa aplicação, com câmaras de refrigeração. Estamos adquirindo mais 71, numa licitação que já está colocada na praça e que será distribuída essas câmaras regionalmente para atender o nosso estado.
O estado adquiriu 11 milhões de seringas e abriu registro de preço para aquisição de mais 16 milhões de unidades. Contratou mais de 200 câmaras frias e 4 contêineres de 40 pés para armazenamento. Além disso, há uma licitação de 22 milhões de reais para comprar mais equipamentos de proteção individual. O governador também ressaltou que o Instituto de Tecnologia do Paraná, o Tecpar, se colocou à disposição de diversos laboratórios de todo o mundo para transferência de tecnologia. Ele citou que o acordo com o Instituto Gamaleya, na Rússia, ainda está em vigor e que depende de documentação para ativar o protocolo de fase 3 na Anvisa. O estado também realizou uma reunião em outubro com a Pfizer e vem conversando com outros laboratórios que desenvolvem vacinas, como a Oxford e a Coronavac. O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, afirmou que todas as 399 cidades do Paraná terão acesso ao imunizante e precisam estar preparadas para o momento da vacinação. Segundo o secretário, o calendário de imunização vai respeitar o cronograma nacional e deverá priorizar os trabalhadores de saúde, idosos e grupos de risco, mas não descartou a possibilidade de ações mais ostensivas em áreas de muita circulação de pessoas e para outros grupos. Com informações da Agência Estadual de Notícias, Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você.
O secretário de Estado da Fazenda, René Garcia Júnior, e o superintendente de Ciência e Tecnologia, Aldo Bona, participam hoje de uma cerimônia para assinatura do termo de repasse de recursos para a UEL para investimentos na área acadêmica nos anos de 2021 e 2022. A solenidade será logo mais às 15h em ambiente virtual. Os recursos são da ordem de 26 milhões de reais e serão utilizados em obras importantes que estão em curso no campus universitário e demais unidades da UEL e vão beneficiar usuários de órgãos vitais como hospital veterinário, escritório de aplicação em assuntos jurídicos, casa de cultura, laboratórios de várias especialidades, biblioteca central, casa de cultura e outros. Informações da Coordenadoria de Comunicação Social da UEL. Na edição de amanhã da Revista do Meio Dia, traremos detalhes sobre o repasse dos recursos. Brasil tem eclipse solar hoje. Desta vez, o fenômeno será visível totalmente apenas em regiões da Argentina e Chile. Em boa parte do Brasil, pode ser observado de forma parcial. Quanto mais ao sul do país, maior a proporção do disco solar que será encoberto pela Lua. Para a região de Londrina, aqui no norte do Paraná, o eclipse tem início ao meio-dia e 31 minutos. À 1h, 52 minutos atinge o seu máximo, quando o Sol fica cerca de 30% encoberto pela Lua. Vamos saber mais com Miguel Fernando Moreno, coordenador do Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina, o GEDAL.
Boa tarde, amigos da Rádio UEL. Pois é, nesta segunda-feira nós teremos um grande evento astronômico, né? Teremos um eclipse solar. O eclipse solar, ele acontece quando a Lua se coloca, né, se alinha perfeitamente entre a Terra e o Sol. Embora a Lua seja muito, muito, muito menor que o Sol, ela está muito, muito mais próxima de nós do que ele. Com isso, coincidentemente, os dois no nosso céu, eles acabam tendo praticamente o mesmo diâmetro aparente, né? Visualmente, a Lua e o Sol, para nós, acaba tendo o mesmo tamanho. Com isso, quando eles se alinham de uma forma bem perfeita, a Lua ela tapa completamente o Sol. A gente consegue até ver a região que nós chamamos de coroa solar ao redor do disco da nossa estrela, que é um fenômeno de uma beleza ímpar. Esse é o eclipse total. Mas o eclipse total ele é visível sempre de partes muito restritas da Terra. Nessa segunda-feira, na parte da tarde agora, Ele será visível na sua fase total durante pouco mais de 2 minutos em regiões do Chile e da Argentina. Aqui no Brasil, quanto mais ao sul, mais intenso será o eclipse. Por exemplo, na região de Porto Alegre, a Lua ela vai tapar praticamente 54% do disco do Sol. Conforme a gente vai subindo, né, no território brasileiro, esse nível de cobertura, digamos assim, né, a taxa do eclipse ele vai diminuindo. Em Curitiba a gente vai ter ordem de 38%, Londrina e São Paulo vai ser os dois mais ou menos iguais, ali na faixa de 31%. Se a gente subir mais um pouquinho ali para Brasília vai ser em torno de 8% no máximo, que a Lua vai estar encobrindo o disco do Sol, né? Aqui para Londrina, ele vai começar mais ou menos ali meio-dia e meia, meio-dia e 31, a Lua vai começar a tapar o Sol bem devagarzinho. E ela vai passando pela frente do disco solar, até que por volta das 13 horas e 52 minutos, quase 10 para as 2 ali, né? A gente vai atingir o máximo do eclipse para a nossa região aqui do norte do Paraná, que é em torno de 30 a 31% do disco solar encoberto pela Lua. Depois disso, a gente tem mais ou menos ali uma hora e pouquinho, durante o período em que a Lua vai saindo lentamente da frente do Sol. A gente lembra o seguinte, é muito importante, se a pessoa quiser fazer a observação do Sol, muito importante que tome uma série de cuidados. Antigamente as pessoas utilizavam aquelas chapas de raio-x, filmes velados, para poder observar o Sol. Não se deve fazer isso sob hipótese alguma. A forma mais conveniente que seria, a pessoa pode ir numa loja de material de construção, uma loja de ferragens. Nós temos à disposição filtro de soldador. É aquele filtro que coloca na máscara quando a pessoa está fazendo solda. O filtro número 14, que é o mais forte. E é baratinho, vai pagar entre R$2 e R$5 no máximo. Vale a pena comprar, não é um investimento exorbitante. Com aquele filtro sim, você pode observar o Sol durante vários segundos ali, com segurança. Depois descansa o seu olhar durante um tempo, observa de novo. Mas isso realmente é bem mais interessante, você fazer essa observação em segurança, tá? Muito importante mesmo. As pessoas acham, mas de repente eu posso observar só um pouquinho. Não faça isso. Esse único pouquinho que você pode observar o Sol, de repente, de uma forma indevida, pode ser crucial para você acabar tendo um dano permanente à sua visão. Então, quem puder observar, se São Pedro ajudar a gente aqui, né? Se as nuvens não nos atrapalharem bem na hora do evento, vai ser com certeza uma oportunidade bem interessante. E a gente dá uma dica para as pessoas. Quem, de repente, estiver num local que tem árvores, olhe para o chão. Mas por quê? Os raios de Sol, quando passam por entre as folhas, naquelas frestinhas, aqueles buraquinhos entre as folhas ali, projetam uma miríade, uma série ali de pequenos sóis no chão. Então você vai poder ver pequenos sóis eclipsados no chão, embaixo de uma árvore. É com certeza um fenômeno que as pessoas, quando têm a oportunidade de observar isso, não esquecem jamais. Durante o eclipse a gente olha para o alto, olha para o Sol, mas se olharmos para o chão também ali, acaba sendo um fenômeno muito interessante essa projeção, como se fosse uma espécie de uma câmara escura, que a gente chama, né? Do Sol projetado no solo, embaixo de árvores. É uma coisa sempre muito interessante. E esse ano, em virtude da pandemia, né, desse risco de contaminação, o GEDAL, né, o Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina, parceiro também do Museu de Ciência e Tecnologia da UEL, nós não iremos realizar qualquer tipo de evento público para evitar aglomerações, tudo. Mas a gente recomenda isso aí. Quem queira fazer observação na sua casa, busque, de repente, comprar um filtro de solda ali, qualquer loja de material de construção, loja de ferragem você encontra, é baratinho. Ou, se não tiver, pode fazer olhar para o chão ali, no caso dessas árvores assim, ou pode fazer o que nós chamamos de câmara escura. O que, que é? Você pega uma caixa, faz um furo de um lado dela, aponta essa caixa para o sol, a luz que vai passar dentro desse furinho vai ser projetada dentro da caixa ali, né? Você vai observar dentro da caixa perfeitamente o eclipse, a imagem do sol projetada, tá bem? Beleza, meus amigos? Muito obrigado, um grande abraço a todos da Rádio UEL.
Miguel Fernando Moreno, coordenador do GEDAL. O Grupo de Pesquisa, Serviço Social e Saúde, Formação e Exercício Profissional, o Ser Saúde, ligado ao Departamento de Serviço Social da UEL, lança hoje às 19h via YouTube um perfil dos migrantes da região metropolitana de Londrina. A coordenadora do Grupo Ser Saúde e organizadora do perfil, professora Líria Betiol Lanza, explica a proposta.
A publicação é parte de um conjunto de produções, né, do nosso grupo de pesquisa, o Grupo Ser Saúde, né, que a gente se ocupa aí do debate do serviço social e da saúde, principalmente as questões relacionadas à formação e ao exercício profissional. Nos últimos 5 anos, nosso grupo tem se dedicado ao debate das migrações recentes no Brasil, né, principalmente as internacionais, e com uma pesquisa bastante diversa, né, e nesse momento o perfil apresenta sobretudo os dados quantitativos e que nós entendemos ser importante ser socializado. Nossa pretensão com essa publicação é contribuir no processo de estudo, pesquisa e também de ação pública junto aos migrantes no processo de integração, né, ao Brasil, às cidades receptoras, é tornar visível as demandas dos migrantes, tornar visível seus modos de vida, seus modos de trabalho, para que a gente possa conhecer de fato quem é o migrante. Esse processo de tornar visível é porque, infelizmente, né, tanto do ponto de vista das dificuldades do Estado brasileiro de propor políticas mais claras, né, logo mais efetivas para esse grupo, ainda é um grande objeto de estudo e intervenção, né, dos pesquisadores e dos agentes públicos. Então, na segunda, além da apresentação, aí, falando um pouquinho mais sobre esse processo da construção dessa pesquisa, do que a gente espera com ela, nós também teremos 2 convidados para fazer aí o debate sobre a questão da migração na nossa região. Então, nós, para isso, vamos contar com uma colega, né, da universidade, que foi professora da Universidade Estadual de Londrina, e trabalhamos juntos aí muito tempo nos processos de pesquisa, e que também tem aí toda uma relação, né, com a universidade, com a região, que é a professora Maria Luísa Risotti. Hoje a professora Maria Luísa é professora visitante da Universidade Federal da Paraíba, mas integrou aqui durante toda a sua trajetória acadêmica, aqui no Departamento de Serviço Social, no qual eu e a professora Evelyn também fazemos parte. Então, Maria Luísa, né, vai problematizar essa questão a partir das suas experiências, né, no âmbito da gestão pública, no nível federal e estadual, né, nesse sentido, a relação, né, de uma visão muito particular, muito própria aí nos processos de gestão, mas também de pesquisa, né, como pesquisadora dessa área das políticas sociais. E depois nós teremos também a presença do professor Leonardo Cavalcante, que é professor na UNB, e também coordenador do Observatório das Migrações Internacionais, que é o OBMigra. O professor Leonardo, então, vai vir para o debate, trazendo um pouco um panorama mais geral das migrações internacionais no cenário brasileiro, e também nos ajudar a pensar os desafios, né, da integração do ponto de vista das políticas sociais em relação à migração. Como toda pesquisa nossa tem um limite em termos de condições de fazer um panorama total, né, das migrações internacionais na nossa região, então o nosso objetivo não é generalizar as migrações na região, mas também apresentar aí os dados referentes às pessoas que gentilmente colaboraram aí com as informações que vocês poderão acessar. Nós optamos por trabalhar um pouco com a ideia de conhecer quem é o migrante, então as suas condições de vida e de trabalho na região, e também uma parte muito importante para nós, que é o debate em relação ao acesso às políticas de seguridade social, principalmente as políticas de saúde e assistência social. Nós entendemos que nossa pesquisa pretende também não homogeneizar os migrantes, nesse sentido, então, né, a amostra, o total, né, de pessoas que nós temos aí essas informações, eles são relevantes, posto as dificuldades que a gente ainda encontra em relação a informações mais detalhadas, né, que possam subsidiar aí as políticas públicas. Será um debate muito rico, né, importante para a nossa região, importante para a gente pensar políticas públicas efetivas para todos, inclusive os migrantes. E nós gostaríamos muito de convidar, então, todos para estar com a gente a partir das 7 horas no canal do YouTube do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Política Social. Então, a gente aguarda vocês.
Professora Líria Betiol Lanza, coordenadora do Grupo Ser Saúde e organizadora do perfil de imigrantes da região metropolitana de Londrina. Eliette Vanzo para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
Se a definição da taxa básica de juros e o controle da inflação parecem ser um processo complexo, imagine a dificuldade do Banco Central em administrar a política monetária quando há circulação de dinheiro não controlado pelo governo. Entenda melhor quais os prejuízos econômicos e sociais causados pelas moedas virtuais descentralizadas na coluna Economia para Todos.
Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Nas duas últimas colunas, falamos um pouco sobre criptomoedas, que são moedas virtuais, portanto não têm existência física, e da tendência natural para sua adoção por parte dos bancos centrais do mundo. Mas buscamos aqui fazer uma distinção entre a tecnologia da criptomoeda com os bitcoins da vida. Estou utilizando esse espaço para falar um pouco sobre o porquê da relutância por parte das autoridades monetárias em aceitar moedas virtuais descentralizadas, ou seja, que não sejam emitidas pelos próprios bancos centrais, pelos próprios governos. Falamos que nenhum governo vai querer perder o seu direito de senhoriagem, que em última instância é um ganho social, e o Bitcoin o transforma em um ganho privado. Falei também sobre a dificuldade imposta por uma moeda descentralizada no que diz respeito à política fiscal, que é como o governo administra suas receitas e despesas, e uma moeda descentralizada simplesmente retira a capacidade do governo de tomar conhecimento das transações de compra e venda, o que torna essas moedas um instrumento de sonegação fiscal. Na página da Rádio UEL você poderá acessar a esses podcasts. Hoje concluo esse tema abordando como as moedas descentralizadas impedem o governo de fazer política monetária e as implicações advindas dessa incapacidade de fazer política monetária. Bom, comecemos definindo o que é política monetária. É a atuação das autoridades monetárias sobre a quantidade de moeda em circulação na nossa economia. Vou me ater aqui à forma com que o governo controla a quantidade de dinheiro em circulação utilizando a taxa básica de juros e como esse controle serve para manter a inflação dentro de parâmetros pré-estipulados. Começamos então por entender o que é inflação. Inflação é um aumento generalizado nos preços. Não é aquele aumento unicamente da laranja ou do tomate, mas de forma generalizada. Exatamente aquilo que está acontecendo que nós estamos vivenciando com os alimentos, arroz, óleo de soja, feijão, todos eles subindo. A inflação sacrifica as pessoas, na medida que tira o poder de compra do seu dinheiro. Portanto, a inflação é algo absolutamente indesejável numa economia. A inflação, ela tem duas causas fundamentais. Ou porque houve um aumento nos custos de produção, que vão ser repassados aos produtos, aquilo que a gente chama de inflação de custo, ou ainda porque a quantidade de um produto é inferior à quantidade de pessoas que o querem, fazendo então com que os seus preços subam. Chamamos a isso de inflação de demanda. Aqui vale ressaltar que a inflação de custos é bem mais difícil de ser controlada que a inflação de demanda. Para entender como o governo busca controlar a inflação, temos que saber a atuação do Banco Central, que é a nossa autoridade monetária. Lá existe um comitê chamado Copom, Comitê de Política Monetária. Eles se reúnem a cada 45 dias e definem qual será a taxa básica de juros. A taxa básica de juros é aquela que vai remunerar os títulos do governo, os títulos vendidos pelo governo. Eles são chamados também de títulos públicos, títulos da dívida ou títulos soberanos. Tudo isso para definir aqueles títulos que são vendidos pelo governo. Ora, caso as pessoas prefiram aproveitar os juros pagos pelos títulos públicos, eles vão utilizar o seu dinheiro para comprar, em vez de utilizar para compra de outros produtos. Ou seja, temos menos pessoas disputando a compra de bens e serviços, já que estão utilizando o seu dinheiro para comprar títulos públicos e aproveitar esta remuneração, que são os juros. Menos pessoas comprando fazem com que os preços caiam. É dessa forma indireta que o governo controla a inflação. Ele controla, na verdade, a taxa de juros, e a taxa de juros torna mais atrativo comprar títulos que mercadorias, e dessa forma você controla o preço dessas mercadorias. Agora, tenta imaginar o governo controlando a inflação através da taxa de juros quando a emissão de moeda não é controlada por ele, como é o caso das moedas descentralizadas tipo Bitcoin. Ele simplesmente não concede, e quem vai sofrer é a sociedade com o descontrole dos preços. Por essas razões, perda da capacidade de fazer política fiscal, perda da capacidade de fazer política monetária e a privatização dos ganhos com a senhoriagem é que fazem com que as moedas virtuais descentralizadas não tenham vida fácil frente às autoridades monetárias.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Marcos Rambalducci é economista e professor da UTFPR. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @marcos_rambalducci. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
Cultura e comportamento na quarentena.
O link para pedidos da última edição do Feirão da Resistência e Reforma Agrária Virtual de 2020 está liberado até quarta para retirada ou entrega em Londrina neste sábado. Disponíveis dois modelos de cestas com produtos agroecológicos e uma diversidade de produtos avulsos pelas cooperativas de reforma agrária. Tem derivados de cana e milho, lácteo, cerveja artesanal, café. Além de receber produtos de qualidade, você contribui com o fortalecimento da reforma agrária, também com a manutenção do Canto do Mar, o espaço mantido pelo Movimento dos Artistas de Rua de Londrina e parceiro do Feirão. Essa é a última edição do ano do Feirão e a 16ª realizada pelo MST numa parceria com o Movimento dos Artistas de Rua, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Norte do Paraná e quatro cooperativas. Os pedidos para a retirada no Canto do Mar sábado ou para entrega em domicílio devem ser feitos até quarta. Você acessa pelo Instagram, @vempromar, ou no Facebook Movimento dos Artistas de Rua Londrina para fazer o seu pedido online.
Just when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, everybody down, be happy.
Quase 2 horas de transmissão ontem no YouTube do Balanço Mas Não Cai, versão na rede do Plantão Sorriso, projeto que leva alegria às crianças internadas nos hospitais de Londrina. Por conta da pandemia, o trabalho dos palhaços ficou focado na internet. Se você não viu o Balanço Mas Não Cai, versão na rede, pode acessar o canal do YouTube do Plantão Sorriso e acompanhar a trupe de doutores palhaços. Tem quase 600 visualizações já. Muito Obrigado NASA, composição do bandolinista Guilherme Vilela, interpretação do Quarteto Ancestral pelo projeto Nazaré na Terra do Café. A música, uma homenagem a Ernesto Nazaré, está em vídeo do Festival Internacional de Música, 40ª edição, totalmente online. Terminou sábado com um concerto no canal do YouTube do festival. Lá estão disponíveis 7 vídeos com concertos gravados e outros 3 de lives e bate-papos. Os mais de 30 cursos do festival atenderam cerca de 700 estudantes de forma virtual. Concerto de encerramento sábado teve tangos de Gardel a Piazzolla com a Orquestra Sinfônica Brasil e a Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. Em seguida, o Quarteto Ancestral, formado por Guilherme Vilela, o bandolim, Arthur Guimarães e Gustavo Gorla no violão de 6 cordas, além de Osório Pérez no violão de 7 cordas. Eles apresentaram a composição Obrigado NASA, gravação feita no Museu Histórico de Londrina. A UEL-FM está apresentando os concertos desta edição do Festival Internacional de Música de Londrina, sempre às 16h. Hoje, vamos mostrar o concerto Sinos, obras criadas especialmente para orquestras sociais. Pianista e professora Magdalena Rauch Souto lança livro com composições próprias. Ela tem 79 anos, começou no instrumento aos 6. Magdalena é londrinense e já publicou 27 volumes para órgão eletrônico, 6 volumes para piano, além de 2 obras voltadas para a educação musical em parceria com a filha, a professora Miriam Rauch Souto Cruciol. O novo livro tem 46 composições feitas por Magdalena, editoração produzida também por ela e acaba de ser lançado. Saiu pela editora Gênios do Teclado, criada pela pianista há 38 anos, que publica métodos de órgão e piano eletrônico. Do novo livro de composições de Magdalena, vamos ouvir A Ti, Senhor. Pianista e professora Magdalena Rauch Souto interpretou A Ti, Senhor, uma composição dela, de 2009, que está no livro de obras que ela acaba de lançar. São 46 composições e a própria Magdalena fez a editoração. O livro sai pela editora Gênios do Teclado e essa gravação para a UEL-FM foi captada pela filha, professora Miriam Rauch Souto Crociol, a quem agradecemos. A Magdalena tem 79 anos e, além de compor, dá aulas de piano, teclado e órgão completamente adaptada a esse formato online. Você pode conhecer mais interpretações da pianista. Ela tem um Instagram, @MagdalenaRauchSouto. Também você pode conferir informações no Instagram do Gênios do Teclado. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Música.
Finalizamos por aqui a revista do meio-dia desta segunda-feira. Estaremos de volta nesta terça ao meio-dia. A você uma boa tarde e continue com a programação da UEL FM.
A revista do meio-dia tem o apoio cultural da Vectra Construtora. Conheça o lançamento Odyssey, qualidade e inovação na Rua Fernando de Noronha. Informe-se pelo WhatsApp 999-26-2323. Vectra, muito além do lugar comum.